Oliveira, gelo rápido.
Você acabou de sintonizar nas frequências de rádio espacial do Para o Fim da Galáxia.
Estamos abertos.
E são 4 horas da tarde de uma miércoles. E a semana está praticamente indo de arriba. Estamos a empezar uma VFR. Mas nosso bar é o fim da galáxia. Meu Deus, isso está muito...
Estamos iniciando.
Deus meu.
Estamos iniciando mais um VFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan, o mais velho de todos. Ao meu lado esquerdo está ele, ora, ele, Leocin. O que é ser chamado de Leocin?
Buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos os que nos escutam. Eu sou Leonardo de Toro.
Leonardo de Toro.
Ah, pronto. Era pra falar o signo, né? Pelo título eu achei que era pra falar o signo.
Ah, tá aí. Não é? Então, eu sou Renan de Escorpio.
Olha aí.
E do meu lado direito, aqui, ao meu lado direito, nosso amável cabeção, Igor.
Sabia que até nunca que eu apareço nesse programa sem ser ofendido. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, pessoal.
Boa. Qual é o teu poderzinho?
É o teu signo,
Igor. Eu sou de Aquário.
Então, ah, Igor de Aquário.
É o poder mais bosta de todos, né? Cara, qual é o teu poder? Eu viro um aquário.
Eu viro um balde d'água.
Nossa, que merda. Tanto podia ser melhor, né? Podiam melhorar esse signo. Podia ser, sei lá, dente de sabre, mamute, cara, sei lá.
Coisas... É, o aquário. O cara, igual falou o Super Gêmeos, o cara vira água.
A pior dupla de todos os zodíacos é o aquário e o câncer, né?
Aí, garachi, mira, por favor, sirva-nos 3 tequilhas. E como hoje estamos muito mexicanos, porque falaremos sobre um dos maiores nomes do cinema, um dos homens mais fofinhos, porém com uma mente diabólica, o gênio Guillermo del Toro. Salva de palmas para o Guilherme del Toro, claro, ele merece. Eu tô... Ei, caralho. É, né? Mas antes... E-mails que ninguém mandou, que beleza, né? Se tivesse, como não temos, é só você mandar o seu para podcastbfg@codigonerd.com.br. Recadinhos rápidos, lembre-se também que vocês podem nos avaliar no Spotify e no Apple Music com 5 estrelas, muito fácil, muito simples. Se você nos ouve nas demais plataformas, como Pandora, o que nos pegou de surpresa, basta favoritar e pedir para que vocês possam receber nossas notificações. Estamos, não aguardo que vocês façam isso, para a gente poder adentrar no coração de vocês. Não deixe de participar do especial Halloween BFG mais Código Nerd mais Ala Secreta, não necessariamente nessa ordem, Manuelzinho, já falei que a gente precisa de um nome para isso, mandando seu e-mail com sua história macabra, chocante e sinistra para nós. Nossa bancada lerá todos os e-mails e faremos nossa gravação com react das melhores histórias. Então, não perca tempo, mande até o dia 20 do 10 e participe conosco desse mês sinistro. Dito isso, bora pra pauta. E que beleza, mano. Estou ouvindo aí essas músicas mexicanas aí que o Lezinho colocou. Mas é porque assim...
Me quebrou, né? Vou ter que achar a música mexicana aqui.
Cara.
Tem uns mariachas aí.
É, vai ser a musiquinha do Chaves, aquela.
Pô, é muito boa, velho. Enfim, Eu comecei então aqui nesse episódio, porque nós iremos falar, como todos já viram também até no thumb, quem é Guillermo del Toro. Cara, Guillermo del Toro, hoje eu reputo ser um dos caras que são mais influentes nessa cultura pop de monstros e terror, que ele sabe mexer muito bem, né? Então a gente vai falar das influências dele, vamos ter umas curiosidades e tudo mais. Enfim, Leozinho! Você curte Guillermo del Toro, cara?
Simplesmente considero ele um dos 5 maiores diretores de cinema de todos os tempos. E sem contar na literatura, né? Mas, enfim, considero ele... eu acho ele um gênio. A gente vai falar, a gente vai debater aqui agora, porque ele consegue trazer 3 coisas que eu curto muito. 3 coisas que eu acho muito foda. Primeiro, ele consegue fazer as histórias dele terem um pouquinho do sangue latino. Sabe como é?
Sei.
Tem ali um pouquinho das origens, tem um pouquinho ali da atmosfera, sempre tem um pouquinho daquela coisa latina que... Pô, a gente é latino, a gente gosta de coisa que fala sobre a gente.
Uhum.
Segundo, ele é um cara que coloca muita narrativa sobre anti-autoritarismo, antifascismo nas histórias dele. E terceiro, monstros. Vocês sabem que eu adoro monstros, efeitos práticos e sem CGI demais, né? Maquiagem,
verdade.
Mas e o cara é, porra, ele é um fenômeno nisso, não tem como.
É verdade. E você, Igor, você curte o Guillermo?
Cara, eu sou suspeito pra falar de qualquer coisa do Guillermo del Toro ao longo desse episódio, porque eu o admiro desde que eu tomei conhecimento da existência dele.
Caramba. É, então você é daquele fã das antigas, que desde a época do Cronos, vamos dizer assim, do filme Cronos dele.
Então, eu não sou desde a época do Cronos, né, porque o ancião dessa bancada não sou eu, mas... Mas sim, eu já assisti Cronos, já assisti umas coisas bem antigas dele que eu sou apaixonado também. E é até legal de assistir, porque você percebe lá naquelas coisas bem antigas, traços que depois vão refletir, vão rebater de novo, caem em coisas muito mais recentes dele, inclusive amizades que a gente vai falar mais pra frente.
Verdade.
Que já estavam lá no, né, parte do elenco, lá naqueles primeiros filmes, e depois segue ele até hoje.
É verdade.
Eu acho que ele é um dos poucos caras que ele consegue aliar o terror de monstros, porque... Eu não sei se vocês concordam comigo. Hoje em dia, nós temos muito pouco esse terror de monstros, né? Ou até com bichos, vamos dizer assim. E ele sabe fazer isso muito bem, cara. Quando ele coloca a mão na massa pra poder fazer, ele faz de uma maneira... É muito mágico o jeito que ele faz. É Dark Fantasy que fala também, né?
Pode ser. Ele consegue fazer essas narrativas assim, sem nunca perder o tom, né? De tipo, ele quer fazer um filme de fantasia com monstros, mas ele também quer fazer uma crítica social, sei lá. E ele consegue colocar tudo isso na mesma história sem deixar ela deixar de ser incrível, sabe? Até filmes do Guillermo del Toro, que eu não sou muito fã, assim, eu reconheço que o filme é muito bom e tal, mas às vezes que eu assisti eu fico com sono, simplesmente. Por exemplo, O Labirinto do Fauno, a gente vai discutir mais pra frente, ele consegue colocar tudo ali, sabe? Tem a fantasia, tem a crítica que ele quer fazer pro autoritarismo, tem o monstro, e às vezes o monstro não é o monstro propriamente dito. E o Guillermo del Toro é um gênio quando ele quer fazer essas coisas assim, não tem como.
É verdade.
É verdade. A gente fala um pouquinho mais quando a gente for falar da filmografia, mas pra mim é o meu filme favorito do Guillermo del Toro, né? Um filme sensacional.
O Labirinto do Fauno
é o meu filme preferido dele.
Isso porque
tem outros também, mas a gente discute mais depois. Mas assim, ele tem uma influência muito forte, o Igor, naqueles animes dos anos 80. Sabia disso?
Então, a gente tava conversando hoje mais cedo, né, no grupo interno aqui do BFG, e eu tava descobrindo algumas coisas que eu ainda não sabia sobre ele, apesar de acompanhá-lo há tanto tempo. É meio perceptível e meio escancarado esse tipo de referência que ele faz, esse tipo de inspiração. O Guillermo del Toro é alguém que respira cultura pop. A própria casa dele é um evento, né? A casa dele é cheia de tranqueira de cultura pop.
É verdade.
Então é nítido que ele se inspiraria, principalmente nos japoneses, que tem um estilo bem singular de narrativa.
Ele é um colecionador, né? Um nerdão que nem nós. Que nem nós não, né? Porque ele tem uma coisa que a gente não tem, que é dinheiro. Ele é um nerdão.
Pois é, ele é o nerd milionário, é o que venceu na vida. Ele é o nerd milionário com uma lista de trabalho maravilhosa, prêmios e admiradores.
Uma curiosidade até sobre ele é que ele tem uma puta coleção do Frankenstein, Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas eu ouvi falar que ele já tentou até entrar no Guinness Book de maior colecionador do Frankenstein vivo. E caramba, uma coisa muito bacana é que ele tá produzindo aí, né? Um filme do Frankenstein que vai sair ano que vem e tal.
É verdade.
E um cara que é o Guillermo del Toro, que tem todo o potencial e a história dele, né, envolvendo monstros, é fã de Frankenstein. Uhum. Produzindo um filme de Frankenstein, porra, tô ansioso pra caramba pra ver esse filme. Tô ansioso demais.
É porque assim, antigamente tinha muito desses filmes, a Drácula, o próprio Frankenstein, só que esses filmes, hoje você vai assistir, tá datado. Sim. Quando você fala de Guillermo del Toro, como você falou, que ele tem essa estratégia de fazer, como é que se diz, efeitos práticos, com pouco uso de CGI, mas tem bastante CGI, mas ele dá mais ênfase pros efeitos práticos, sabe? E o jeito que ele coloca pra poder contar a história, eu vou dizer pra vocês que eu tô muito empolgado. O que vai ser o Andrew Garfield?
É o Andrew Garfield e a Mia Goth. Mia Goth.
Pois é. A queridinha do Cadu. Abraço, Cadu. E, cara, e isso me leva a crer que vai ser alguma coisa muito boa, muito diferente. Uhum. Até porque foi como a gente tava falando também. Ele também, nos filmes dele, que não, por exemplo, o Frankenstein, por exemplo, ele bebe muito desses filmes dos anos 40, sim, 50, pra colocar na própria filmografia dele.
Totalmente. Né? Ele é muito fã dos filmes de vampiros que tinha nos anos 60, 70 também, do Drácula, né, que tem um monte de filme do Drácula nessa época. Ele é muito fã, tanto é que, pô, ele tem um monte de produção de vampiros aí depois.
Uhum.
Inclusive, criando a própria mitologia de vampiros da trilogia de livros da Trilogia da Escuridão.
Né, verdade.
Tem uma mitologia de vampiros muito original ali, inclusive, envolvendo um pouco de ficção científica, ele tenta explicar, né?
Ele reinventa o subgênero de história de horror de vampiro, e é incrível a forma que ele desenvolve e cria esse universo. Aí ele junto com o... Como é que é
o Chuck Hogan.
Isso. Exatamente.
Mas eu vou falar pra vocês que isso daí... Sabe aquelas coisas que a gente inventava quando a gente era bem novo? Que falava assim, nossa, mano, podia ter uns fantasmas assassinos do espaço sideral. Fantasma não, foi palhaço. Palhaço assassino do espaço sideral, que não sei o quê.
Esse já tem.
Não, então, já tem. E a gente ficava pensando nisso. E os vampiros dessa trilogia da escuridão, eu não sei se você concorda comigo, Lazinho, você que já leu. Não sei se você não leu, né, Igor?
Não, eu vi a série, que foi inspirada no filme, nos livros, na verdade, mas o livro ainda não.
Porra. Porque os vampiros do Noturno, né, da trilogia da escuridão, me lembram bastante zumbis.
Sim, sim.
Então são vampiros zumbis, velho. Eu falei, caraca, isso é muito
bom. É muito foda, é muito foda. E o final, assim, que ele eleva, né, a criatura do vampiro, ele tem uma origem. Eu não vou falar pro Renan, porque o Renan não leu ainda o último livro. Não, mas último livro. Ele eleva o negócio pra um nível, assim, de divindades, assim. Negócio muito foda, muito foda. Final, pô, caramba. É muito foda. Mas assim, agora, aproveitando que a gente tá falando que o Renan puxou ali, que quando a gente é criança, que a gente imagina as coisas, a gente tá falando das influências do Guillermo del Toro, ele tem muita influência também no catolicismo, na Igreja Católica e tudo mais. Tem uma história muito foda, que eu acho maravilhosa essa história. Caramba. Que a avó dele dizia que as coisas que ele tinha no quarto era coisa do demônio, a abuelita dele, né? E os posters de cultura pop, os brinquedos que ele colecionava, era coisa do diabo, não sei o que lá. E ele começou a ter um medo do diabo embaixo da cama dele, do monstro embaixo da cama, aquele medo que toda criança tem. E pra ele perder esse medo e poder levantar pra ir no banheiro, tomar água, essas coisas que ele tinha muito medo, ele fez um acordo com o monstro que tinha embaixo da cama dele. Eles seriam amigos pra sempre, e ele não deixaria a avó dele espantar o monstro ali, porque a avó dele ia com o crucifixo, aquela coisa toda do catolicismo. Então, tipo, porra, desde criança o maluco já tem esse negócio assim com monstro, com demônios, com paranormal, sabe? É muito foda que o cara que fazia o acordo com o monstro debaixo da cama hoje é, tipo, um dos maiores diretores de monstros de todos os tempos, né?
Então deu certo, né? Que agora ele deve ter levado o monstro debaixo da cama pra poder fazer parte dos filmes também.
Ele,
né,
fez
o
bicho
pra fora. É o Doug Jones.
Ele não fez, não foi ele que dividiu. Dirigiu o filme do Bicho Papão, que saiu recentemente, não foi,
não? Não foi. É porque esse filme recente do Bicho Papão é de um mini conto do Stephen King.
É verdade.
Né, mas não foi ele que fez.
Outra influência dele quando de criança é que o pai dele contou em uma entrevista é que ele fez um mini filme com os brinquedos de macaco que ele tinha. Ele refilmou o Planeta dos Macacos na visão dele, ainda quando ele era criança, sabe?
Caraca!
O pai dele fala, foi naquele momento que eu descobri que o meu filho trabalharia com cinema. E aí, tava certo.
Maluco é sinistro, né?
Mostrando as paixões que ele tinha desde criança, de colecionar, né? Os macaquinhos, de Planeta dos Macacos e cinema.
É uma pergunta genuína, porque eu não sei. É, ele também tem, eu sinto isso, eu sinto que tem, mas não sei se tem. Ele tem essa, ele bebe também de Lovecraft também?
Ah, com certeza.
Nossa, total. Inclusive, o projeto dos sonhos dele é a adaptação de Nas Montanhas da Loucura, que até hoje nenhum estúdio aceitou tirar essa ideia dele do papel. Ele tá lutando, acho que é uns 15, 20 anos
desde 2008, por essa ideia. Acho que desde 2008 que ele tá. Ele tem tudo pronto, né? Ideia, roteiro e tudo mais. E nenhum estúdio aceita fazer Nas Montanhas da Loucura com o Guilherme Del Toro.
Pois é. A minha esperança como fã é que agora, como ele tá... Ele tá estabelecendo uma parceria muito sólida com a Netflix, incluindo que tá, inclusive, tá rendendo, né? Porque tá ganhando prêmios e tudo mais. Uhum. A minha esperança é que a Netflix financie esse projeto. Ainda mais tendo em conta que ele vai fazer outra coisa muito grande aí, que a gente já falou mais cedo, né? Que é Frankenstein. Se Frankenstein der certo, certeza que eles vão dar carta verde pra ele fazer o que ele bem entender na vida.
Também acho. E as pessoas seriam loucas de não deixar ele adaptar Nas Montanhas da Loucura. Porque...
Pois é.
Cara, se ele colocou no papel, é porque de alguma forma ele sabe fazer.
Eu acho que são poucos os diretores hoje que poderiam adaptar uma história a nível Nas Montanhas da Loucura, sabe? Tipo Lovecraft não, né? O Guilherme Del Toro é um deles.
Uhum. É verdade. Ele também é muito fã de quadrinhos, né? Uhum. Como a gente falou, ele, cara, coleciona vários quadrinhos, então são algumas aqui curiosidades que a gente tá falando dele. Então ele é um... Ele, na verdade, a gente já falou, ele é um super nerd. Só que ele é um nerd que deu certo, que ficou rico e que consegue colocar as ideias dele no papel. Então... Uhum. Hoje em dia, nós nerds falamos bastante dele nerd porque ele conseguiu simplesmente passar adiante toda aquela história que ele tinha, que passava na cabeça dele. E o que eu acho muito legal é o fato, porque como ele é mexicano, ele tem essa influência grande dentro dessa cultura pop. Porque quando a gente fala de Guilherme Del Toro, a pessoa pode até falar assim, nossa, ele tem uns filmes que são meio duvidosos, mas ela sempre levanta a orelha.
É verdade.
Eu tenho até um exemplo disso, que é um filme que ganhou o Oscar, é um filme que todo mundo gostou, mas eu esperava que fosse uma pegada totalmente diferente, e quando terminou o filme eu não gostei, que é A Forma da Água. Caraca, eu não curti o filme, eu achei... Tipo, mas eu acho que isso é por minha causa. Uhum. Eu não vi trailer, eu não assisti nada, não vi nada, não vi sinopse. Eu só falei, Guilherme Del Toro com um monstro de água é bom, né? E aí, cara, eu esperava alguma coisa, porque eu fui assistir justamente por ser Guilherme Del Toro. Eu não vi nada. E aí eu acho que eu me decepcionei, porque eu esperava alguma coisa mais sinistra, sabe? E, na verdade, é uma história de amor bonita, por sinal. Eu não tiro os méritos da Forma da Água. Eu acho que foi merecido. Ele ganhou mesmo o Oscar, né?
Ganhou o Oscar de melhor diretor então, e o melhor filme.
Melhor filme. Eu não tiro os méritos. A única e exclusivamente eu não gostei porque eu esperava uma outra coisa. A expectativa é uma porcaria, né? Porque a gente vai esperando uma coisa, é outra, acaba não dando certo. Mas o filme... Assim, se você analisar friamente, o filme é excelente mesmo. É ótimo. Só que
engraçado porque todo mundo, ou melhor, a maior parte das pessoas que eu ouço comentar de opinião, né? Dar a sua opinião sobre A Forma da Água, é exatamente essa mesmo, que eles estavam com uma expectativa totalmente diferente. Talvez justamente por ser mesmo, do Guilherme Del Toro. Eu, no entanto, não sei se eu tava com expectativa diferente, se é assim que eu posso dizer, mas eu sabia que eu ia gostar. Sabe? E eu literalmente pulei quando ele foi anunciado como vencedor de melhor diretor e melhor filme.
Agora eu posso falar, falando em expectativas, eu não sabia nada, assim, eu não tava ligado no cinema pra ver A Forma da Água, tipo, eu tava whatever, esse momento da minha vida. E um amigo meu falou, aí Leozinho, tu viu que tem um novo filme do personagem do Hellboy no cinema, dirigido pelo Guilherme Del Toro? Aí eu falei, pô, tá falando sério mesmo, cara, Hellboy? Cara, Hellboy é meu personagem favorito de quadrinhos, já falei mil vezes isso. Fui assistir o filme e não tem porra nenhuma do Hellboy lá, é só parecido o personagem.
Mas aí foi sacanagem do seu amigo, né?
Eu gostei do filme, pelo menos eu achei o filme foda. Depois, quando chega em casa, assim, que vai olhar, vai fazer a nerdice, né, de... tentar entender melhor sobre o monstro, quais as origens, mas tu descobre ele é do Brasil e tudo mais, da Amazônia, né?
Uhum.
Pô, daí, cara, ele é muito mais do que o filme propõe, sabe? Tipo, tem uma mitologia ali, é foda demais esse filme, eu gosto muito dele.
Uhum.
Mas eu entendo...
É bem trabalhado.
A questão da expectativa mais do que quase todo mundo aí, né? Porque eu fui achando que era um filme do Hellboy.
É, então, você tinha muito mais motivos pra você odiar o filme do que eu viu?
Eu
e você ainda gostou bastante.
Bem bom.
É, então. Eu vou assistir novamente, porque eu acho que ele merece essa... Ele não merece ser execrado por mim, ele merece uma...
segunda chance.
Que eu assista, uma segunda chance. Pelo menos agora... Pelo menos eu sabendo do que se trata.
Agora
e,
vai preparado, né?
Não tenho nenhuma expectativa. Não, vou totalmente. E aí eu consigo ter mais ou menos. É porque, cara, ele é muito bem dirigido, né? E o Del Toro é isso. É uma direção bem feita. Ele se importa com todos os quadros, sabe? Ele se importa com o jeito que as Exato. Coisas são filmadas. Ele não faz
isso de qualquer jeito. Isso que tu falou é muito foda, porque a gente assiste um filme, sei lá, a gente assiste um Hellboy, que tem monstro e tudo mais, a gente fica, putz, esse monstro aí é do Guilherme Del Toro. Mas a gente assiste, sei lá, o Beco do Pesadelo, que quase não tem monstro, não tem monstro, né, o Beco do Pesadelo.
Não.
E a gente
vê, lembra, não.
O filme começa, a gente vê aquela filmografia e a gente fala, esse é um filme do Guilherme Del Toro. Sabe, tipo, dá pra saber o que, que é um filme do Guilherme Del Toro no, só pela filmografia do filme, que é um negócio que é muito dele. Eu acho muito foda isso também.
Ele tem uma assinatura que poucos diretores, isso é algo que eu acho foda quando o diretor consegue, que é a assinatura visual e narrativa, sabe? Você não precisa saber que é dele pra saber que é dele.
Sabe o que isso me lembra? Bandas. Bandas de... no meu caso, que de metal, assim, sabe? Ah, mas é tudo igual. Não é, cara. Por exemplo, teve uma vez que meu irmão... Eu vou até fugir um pouquinho do assunto, mas só pra poder ilustrar melhor. Teve uma vez, há muitos anos, eu tava em casa, meu irmão, ele trouxe um CD do nada, assim, né? E aí ele começou a ouvir lá no quarto, eu tava na sala. Aí eu, caramba, mano, essa música é legal. Aí eu saí da sala, fui andando, eu falei, isso é Blind Guardian, né? Ele, é... E é exatamente isso, porque quando tem toda aquela filmografia, na hora que você vê o jeito que foi filmado, a paleta de cores, todo o jeito do brilho que ele coloca, você já fala, mano, isso é muito Guilherme Del Toro. Se não é ele, é alguma coisa que é produzida por ele. Porque é impossível você não identificar. Todos são assim. Agora, ele também criou um problema nesse ponto, nesse sentido, porque, por exemplo, quando a pessoa vai assistir um Beco do Pesadelo, ela espera o quê? Monstros. E nem só de monstro vive o Guilherme Del Toro, né?
Pois é. Mas aí eu acho que é erro do fã, porque o Guilherme Del Toro é uma pessoa extremamente versátil e flexível no que ele faz. Ele faz desde coisas infantis até o Dark Fantasy, né? A fantasia... Como é que eu poderia traduzir isso? Fantasia...
Sombria.
Obscura, sombria, né? Porque, mas ele vai de muitos gêneros e ele faz todos esses gêneros com muito cuidado. Tem alguns filmes que obviamente são esquecíveis, tipo A Colina Escarlate, sabe? Mas mesmo assim,
é verdade.
Mas mesmo assim, ele se dedica muito em fazer algo muito consistente com a assinatura dele. Mas nem tudo tem monstro. O pessoal tem que tirar isso da cabeça, nem tudo tem monstro.
Eu vou te dizer porque eu fiquei muito curioso com esse Colina Escarlate, porque quando passou o trailer que eu assisti, eu falei, cara, esse filme vai ser de fantasma, eu morro de medo de fantasma, mas eu adoro o Del Toro, e o tanto que eu adoro o Del Toro fez eu ir assistir o filme, e assim, eu não vou dizer que eu saí feliz com o filme, mas eu também não saí decepcionado. Eu acho que, tipo, foi um filme...
É um filme esquecido, foi um filme, né? Um filme que...
É, então, ele é. Pra ser... Por se tratar de um filme do Guilherme Del Toro, ele é um filme muito, talvez, ali, esbarrando na média da filmografia dele.
Não, ele pior que ele começa muito bom o filme. Você tá entretido ali, só que as coisas vão acontecendo e você fala, mano, isso aqui tá meio esquisito, né? Podia ser diferente. Fora que tem um elenco sensacional, né? Que é a Mia Wachowski, que fez a Alice. E ela tava no auge naquela época, porque acho que ela tinha acabado de fazer o Através do Espelho. E simplesmente o Tom Hiddleston, que é o nosso querido Loki. E tinha tudo pra ser um ótimo filme. E é um filme bem... Mas eu assisti, eu acho que pelo conta de eu não ter ficado com medo, eu curti.
Então foi por isso. Não,
mas, pelo menos não fiquei com medo, pelo menos não fiquei assustado.
Histórias assustadoras pra contar no escuro. Vocês chegaram a assistir?
Eu assisti.
Mas esse ele não dirigiu, né? Esse ele produziu só, eu acho, né? Eu tô enganado.
Esse ele é peça fundamental no roteiro e na produção em si. Ele não é diretor.
Até onde eu sei, isso daí também é, ele queria bastante fazer isso, né? Ele queria bastante fazer essa... Que é uma adaptação, se eu não estou enganado.
Uma adaptação de um livro. É, um livro de mesmo nome. E ele queria muito fazer isso porque era a oportunidade perfeita para se usar aquilo que ele mais gosta. Efeitos práticos. Todos os monstros têm efeitos práticos.
É. Só talvez aquele último monstro, talvez, porque não tem jeito, ele faz umas acrobacias meio absurdas ali também. Aí tem o que usar o CGI, mas assim, eu acho que toda a maquiagem é tudo efeito prático mesmo. E ele tem umas coisas meio sinistras também. Assim, é um outro filme que, igualmente, eu acho que deixou um pouco a desejar do que aquilo que a gente realmente gostaria, mas é um filme
eu
legal.
Eu gosto desse filme bacana, cara, divertido. Porque ele é um filme de terror... Mas ele não é um terror que só adulto pode assistir, sabe? Eu acho que se eu assistir com uma criança de 12 anos, essa criança vai sentir muito medo, porque ele assusta, né? Mas ele não é um terror, assim, tipo... É um terror pra todos os públicos, vamos dizer. Acho que todos os públicos, não. 12 anos já dá pra assistir. Acho foda porque ele consegue conversar com vários públicos num filme de terror, sabe?
É, mas aí que você se engana, porque ainda hoje tem criança de 10 anos que assiste filme de terror que eu não assistiria.
Isso é verdade. Isso é verdade.
Então, tipo, você falar isso não é a mesma coisa que nada. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu assisti a todos os meus primos assistindo aquele Uma Noite Alucinante, né? O Evil Dead, e eu não queria assistir porque eu tava assustado, né? Mas enfim, e era todo mundo pequeno. Mas enfim, mano, é isso, cara. Guilherme Del Toro tem essa premissa, como eu falei, como a gente tava comentando, que ele tem toda essa paleta de cores que a gente consegue identificar, ele é facilmente identificado. Era isso que eu tava tentando falar. E ele tem um outro ponto, né, agora já falando até um pouquinho mais dos filmes, mais ainda dos filmes dele, que é muito interessante que o Leozinho que levantou esse ponto quando a gente tava falando da pauta, e eu achei muito bom, e por exemplo, no filme do Labirinto do Fauno, isso fica extremamente claro, por exemplo, que é ele consegue deixar os humanos muito mais monstruosos que os próprios monstros.
Exatamente. Isso é um detalhe que o Guilherme Del Toro faz como ninguém. É por isso que eu sou louco para que a adaptação de Nas Montanhas da Loucura dele saia do papel, sabe? Porque ele consegue criar histórias em que nem sempre o monstro é o monstro. Ou nem sempre como que eu posso dizer? Colocar da melhor forma. Nem sempre o errado. Nem sempre o errado, o ruim, é a criatura. Ele consegue expor que o ser humano, às vezes, consegue ser muito mais cruel e tenebroso do que as próprias criaturas desse tal universo dos filmes.
Sim.
E ele faz isso como ninguém.
É, a forma da água tá aí.
A forma da água, ele faz os dois pontos, né? O humano como monstro e o monstro como que merece ser amado.
É, o monstro, ele humaniza o monstro e demoniza o ser humano.
Mas o filme é o Labirinto do Fauno, a Espinha do Diabo também, né? É a Espinha do Diabo mesmo o nome do filme.
Isso.
Eu falei, não, é isso aí, tá. Eles são dois filmes em que o ser humano é um monstro. E o que é mais assustador é que não é um monstro surreal, né? Tipo, é um monstro bem real, existiu de verdade.
É um monstro bem real.
E aí ele coloca um monstro
Ambos se passam em uma época que realmente existiu, né? Que é a Guerra Civil Espanhola.
Exatamente. E aí a gente sente nojo, um desprezo por aqueles antagonistas. E tem um monstro também que a gente até sente um pouquinho de afeição pelo monstro.
Exato. A forma da água, por exemplo, ele leva muito em consideração, tem uma analogia aí, vamos dizer assim. Porque o monstro, ele vem da América do Sul, certo? E quando você vai fazer a analogia principal dele ali com os imigrantes, como se fossem imigrantes, o jeito que eles são tratados e como que é o pessoal lá que é do laboratório, como que eles tratam o monstro, que ele não queria fazer nada, mano. Isso, ele foi levado pra lá.
Exato.
E aí você percebe que o cara, o monstro só queria existir. Uhum. E o jeito que os outros tratavam ele. Mano, eu acho que o simbolismo dos filmes dele são perfeitos. O próprio Pinóquio, né, o Igor, que ganhou também. Não sei se tem essa analogia, mas o jeito que o Guilherme trata, colocando ele na época do fascismo italiano também, mano, eu acho que foi uma sacada sensacional.
É muito legal. Ele sempre pega... Ele nunca faz uma história assim só pra... entregar, ele sempre tem um backgroundzinho, e na maioria das vezes é igual o Leozinho falou mais cedo, é sempre com um background com uma crítica social muito forte, uma crítica política, econômica, seja lá o que for, ele sempre se dedica em assentar muito bem o caminho por onde a história dele vai passar.
Ele é um cara muito corajoso, né, porque ele critica...
Chicano, né, amigo? Latino tem medo de alguma coisa?
É isso que eu ia falar, porque ele bota o dedo na cara do norte-americano, por exemplo, sendo um imigrante, entre aspas, né, produzindo filme lá nos Estados Unidos, né?
Isso é.
O cara é foda. Mas um outro filme também que ele faz isso de demonizar o humano, e ele não humaniza o monstro, porque não tem como, mas é um filme chamado Mimic. Esse filme, eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que tem uma infestação de barata e essas baratas estão evoluindo a cidade.
Um dos primeiros filmes. Eita. Com um grande orçamento dele, aliás.
É, eu acho que é o primeiro filme dele em Hollywood, se não me engano. Ou
é
não.
Possível, é possível. Eu, enfim, não me lembro, daí, eu não me lembro se Cronos teve envolvimento de Hollywood, mas tá ali na mesma época.
Nesse filme, eles fazem um experimento e tal pra impedir a evolução das baratas, e as baratas evoluem 10 vezes mais, sabe? E aí elas, além de ficarem maiores e grandes, assim, e é uma coisa muito foda em inseto gigante, tipo, eu acho muito foda quando tem filme com inseto gigante, elas ficam carnívoras, então, tipo, metrô de Nova York infestado de baratas gigantes e carnívoras, sacou?
Mas nesse inseto filme, gigante pra você é de boa, mas infestação de rato, não, né?
Não, não.
Só quem ouviu os BFGs passados sabe disso. Não.
Eu prefiro mil coisa. Vezes enfrentar uma barata gigante do que um camundongo, sabe qual é? Mas enfim, aí...
um camundongozinho pequenininho. Aí o Léo olha, eita, a barata ele tira a
arma. Inclusive eu suei frio assistindo o episódio do Gabinete de Curiosidades lá do Guilherme Del Toro, baseado num conto mexicano, que é os caras roubam os corpos pra vender... itens pessoais do defunto. Cara, e aí sim, começa a vir os ratos. Cara, vai tomar banho, cara. Como é que faz um negócio desse? Pra quê? Não tem nem cabimento. Mas enfim, esse filme das baratas gigantes é um filme muito bom. Recomendo de verdade. Eu não sei se hoje em dia ainda passa. Faz muito tempo que eu assisti. Mas a causa de todo o problema é o lixo de Nova York, né? É a forma como Nova York é tratada e como os cientistas estão cagando pra vida humana. Que eles fizeram qualquer porra lá. Vamos fazer isso aqui que vai dar certo. E foda-se. Não tem teste nenhum. Só faz. Então ele tem muito dessa crítica mesmo. E ainda com monstros, né? Que dá sempre certo. Não tem erro.
Já que a gente também falou dessas críticas e tudo mais, eu queria saber aqui, vamos puxar um pouco um pouco da filmografia dele, Odazin, que eu acho que, tipo, tem muita coisa que muita gente não sabe, né? Tem muita coisa também que a galera também sabe como é que é, mas mesmo assim, nem imaginava. Por exemplo, você mesmo, acho que foi você que falou, que você não lembrava ou não sabia que o Blade 2, por exemplo, era dele.
Cara, é verdade, eu não me lembrava. Talvez eu já soube em algum momento da minha vida, mas eu esqueci total, não sabia. Daí eu tava pesquisando pra gravar esse episódio aqui, e aí eu vi Blade 2, é do Guilherme Del Toro. Cara, simplesmente Blade 2 tem o melhor vampiro do cinema, que é o Blade. Cara, é muito foda. O Blade 2 é muito foda, cara. O Blade 2 é sensacional.
A questão do Blade é porque aí não, ele tem a liberdade, ele teve a liberdade criativa dele dentro do Blade. Mas, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando com um filme Marvel. Não à toa ele foi considerado, ele foi cotado para poder fazer outros filmes da Marvel, né? Uhum. E acabou não fazendo. Uhum. Mas, ó, olha só, cara. Ele fez muitos filmes, assim, que eu não sei. Por exemplo, aquele Splice.
Splice. Né?
A Nova Espécie.
Splice é foda.
Splice, ele é um produtor ali do filme. E, cara, eu não sabia, mas quando você, depois que você analisa, você fala, cara, isso aqui é muito ele.
Pensar.
Ele tá se tornando um cara do mesmo estilo que a gente tava falando, de guardadas as devidas proporções, obviamente, do que um Lovecraft, né? Porque você percebe quando você tem um horror Lovecraftiano, não à toa o Guilherme Del Toro bebe dele também, mas assim, ele cria uma identidade muito forte dentro dos próprios filmes que ele faz ou até mesmo que ele produz. E aí você fala, mano, isso aqui tem muito dedo dele.
Sim, né? Total. Ele tem todas, ele sempre coloca as influências dele, né? Por isso que a gente, que agora que a gente já conhece o Guilherme Del Toro, quando a gente assiste um filme, por exemplo, Hellboy, né, que é de quadrinhos também, que tem a mesma, mesmo problema, entre aspas, problema, né, do Blade, porque já é um personagem consolidado. A gente assiste o Hellboy, e olha que o Hellboy vem do Mike Mignola, que é um cara que também tem influências, assim, de mitologias, tipo, como o Guilherme Del Toro. Inclusive, o Guilherme Del Toro fala que o Mike Mignola é o melhor escritor que ele gosta de adaptar, sabe? Por causa disso.
Os dois bebem das mesmas fontes de inspiração, né?
Exato. Quando a gente assiste o Hellboy do Guilherme Del Toro, a gente sabe que é do Guilherme Del Toro só pela forma como o filme é feito, sabe? Porque tem aquele outro filme do Hellboy que é muito inspirado nos quadrinhos do Hellboy, mas... Cara, não, simplesmente não dá.
O casou, né? Que foi com David Harbour.
Nossa, não dá.
Então, que não deu certo. E tava todo mundo falando, não, agora vai, porque... Verdade. Acho que o Mike Mignola tava também na produção.
E o trailer, simplesmente melhor trailer de super-herói dos últimos... Era muito foda.
Aí você fala assim, nossa, agora vai ter violência, vai ter um Hellboy mais sarcástico que a gente quer, que não sei o quê. E não, a gente quer o Hellboy do Ron Perlman mesmo. Que, aliás, Leozinho, conta essa história, antes da gente continuar aqui falando dos filmes, né? Conta essa história aí da amizade do Ron Perlman com...
Muito louco isso, porque o Ron Perlman, o Guilherme Del Toro escolheu a dedo o Ron Perlman pra participar do primeiro filme dele, né? Que é o Cronos, que foi... O primeiro grande filme do Guilherme Del Toro, no caso, né? E nesse filme teve toda a produção e tudo mais, o Ron Perlman atuou. A galera, tem muita gente que erroneamente acha que o Ron Perlman só fez sucesso depois de velho, depois de participar do Hellboy. Mas, porra, ele fez vários filmes foda nos anos 80, né? Aquele filme dos Homens da Caverna lá, que é todo na linguagem de Homens da Caverna, vocês já assistiram. E o Ron Perlman...
Eu já ouvi falar
disso. O Ron Perlman é a cara perfeito pra fazer um Neandertal,
né? Queixudo, né?
Esse filme é muito foda, cara. Enfim. E aí, teve todo o filme, a produção chegou na hora de pagar o cachê do cara, a produtora deu um pé na bunda do Guilherme Del Toro e falou, não tem como pagar, te vira aí. E aí, o Guilherme Del Toro... teve que se desculpar, né? Ele foi lá falar, pedir desculpa pro Ron Perlman. E o Ron Perlman disse, cara, eu tenho certeza que tu vai ser um grande diretor e no futuro tu me paga em muito mais, sabe? Em outras produções. E tá aí, cara, porque o Ron Perlman participou de quase todos os grandes filmes do Guilherme Del Toro, né? Não à toa ele foi protagonista do Hellboy, cara... né? Pô, ele é o Hellboy.
É uma pena que não teve um Hellboy 3, né?
Ainda,
né?
Não sei se é uma pena... Aquele Hellboy 2.
Pode ser. Não, mas assim, porque se você. O Hellboy. Ou você não curtiu. É porque eu vi muitas críticas falando do Hellboy 1 e o Hellboy 2. O Hellboy 1 eu acho sensacional. O Hellboy 2, eu fiquei um pouco assim. Mas as críticas falaram que o Guilherme Del Toro teve muito mais liberdade criativa no Hellboy.
Inclusive, aquele dourado. Anjo da Morte, lá o Anjo da Morte, não existe nos quadrinhos do Hellboy. O Mike Mignola bateu palma ainda pro Guilherme Del Toro e falou: puta, eu queria ter tido essa ideia. Ele disse isso. Aquele monstro então, é muito foda. Puta, aquele monstro é muito foda, cara.
Que parece que tem um, sei lá, que é um capacete, cara, né?
Eu acho muito foda.
Muito da hora, meu. É muito
Guilherme Del Toro. Uma estátua daquele monstro. Eu sou muito fã do Hellboy, cara. É o meu quadrinho favorito, mas eu não gosto de filme. Eu acho esse filme, ele tem muito problema. Mas esse monstro é muito foda, cara. Esse
monstro é foda. É muito legal.
Curto também. Mas eu acho que justamente fizeram, aclamaram o filme justamente por conta da liberdade criativa, mas ao mesmo tempo eu percebo que é meio perdido. Eu não gosto muito do Príncipe Alfo lá, que inclusive é o mesmo ator que faz o vampiro lá do Blade 2, né? Que o Hellboy tá correndo. O Blade tá correndo atrás. Mas assim, eu prefiro o primeiro. Eu prefiro o primeiro. O 3, se for... Mas assim, Nãozinho, o que eu quero dizer é... Entre um terceiro, que você poderia ter aí, sei lá, poucas chances, mas chances de você tirar os erros do segundo e você colocar um novo, totalmente diferente pra ser aquilo lá que foi com o David Harbour...
Cara, o Hellboy 2 tem todos os problemas do mundo, mas é muito melhor do que aquele Hellboy com o David Harbour.
Vamos analisar pela filmografia mais recente dele. Talvez, se considerarmos que ele, desde o início da década de 2010... Ele tá fazendo umas coisas bem mais legais, bem mais acertadas, e que tá agradando público variado. Tudo bem que... Novamente, eu vou sempre pegar no pé desse filme. Temos aqui a Colina Escarlate de novo envolvido.
Cara, quer falar mal de outra coisa, falar mal do Hobbit. O Guilherme Del Toro fez o roteiro do Hobbit.
Depois de Hobbit, exatamente. Que ele entra aí em Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo e tudo mais, ele pode fazer umas coisas muito legais. Talvez, se ele tivesse a oportunidade de trabalhar de novo com o Hellboy, cara, provavelmente sairia uma coisa bem legal daí. Com certeza.
Eu acho também. Mas olha só, dois filmes aqui, por exemplo, que muita gente não sabe, ele não dirigiu e nem roteirizou, mas ele produziu, então ele tava metido ali no meio. Kung Fu Panda 2,
ele foi e o Gato de Botas, o primeiro. Ele foi essencial para a produção de Kung Fu Panda 2, aliás, porque o pessoal tava completamente desacreditado de que o filme poderia dar sucesso depois do sucesso que foi o primeiro, sabe? E ele falou com o pessoal, não, se joguem e façam o filme que vocês querem ver na tela do cinema. Por isso que ele acabou atuando também como produtor, justamente pra dar esse apoio pro pessoal. Isso é foda.
Mas como o Leozinho também falou, ele dá umas escorregadas legais, né? Porra. Mas peraí, deixa eu dar um meia culpa aqui. Não meia culpa não, deixa eu falar, dar uma defendida aqui. Porque o primeiro Hobbit, cara, eu não sei vocês, mas eu achei bem legal
o primeiro, que é
uma jornada inesperada. E ele roteirizou. Ele segue bem os passos do livro, ele vai bem legal ali nos passos do livro. O problema é que o estúdio quis dar aquela esticada a ponto de você fazer três filmes. Você fazer três filmes de um Senhor dos Anéis é uma coisa, porque o próprio Senhor dos Anéis é dividido em três livros. Agora, você fazer três filmes do Hobbit, então, não dá, velho.
Sem dúvidas, não dá. Um erro. Mas ele, inclusive, estava cotado para ser diretor também, além de roteirista. Só que começaram a ter desentendimentos entre ele e o estúdio, nomeadamente, pelo que todo mundo sabe, foi a nível de orçamentos e prazos. Mas é bem possível que ele, sendo uma pessoa que é extremamente cuidadosa com narrativa, ele também tenha ficado com o pé atrás por conta da esticada sem noção que o estúdio exigiu que fizessem.
Cara, mas eu acho que... Foi difícil ele ter dirigido esse filme tendo Peter Jackson na jogada, né?
Então, mas ele queria dirigir mesmo, e ele ia. O Peter Jackson é que ficou depois, é que teve que assumir o pepino depois.
Eu concordo que o primeiro filme é bom. Eu gosto do primeiro filme, mas eu só gosto desse também. Eu não gosto nenhum dos outros dois.
O terceiro dois... é terrível.
Então, eu não assisti o terceiro. Eu assisti o primeiro e o segundo pra mim é bem fraco. Nossa,
muito. Eu também. Era o que eu ia falar. Então termina por aí. Não assista o terceiro, já que você nunca viu.
É porque vai ter maratona Senhor dos Anéis Hobbit aqui em casa um dia. Eu vou assistir.
Ele não vai falar assistir do Hobbit 3.
Não, cara, eu já vi, por exemplo, a batalha do... Não vi, né? Eu vi como é o CGI do Azog contra o Thorin. Eu vejo aquilo lá, eu falo, cara, não, realmente não deu certo. Mas não,
de falar disso que eu tô começando a lembrar dos anão bonito.
Como é que é o romance de Fili e Tauriel?
Devia ser proibido falar sobre isso.
É o final killer,
vamos parar dessa deprê, porque isso vai levar todo mundo pra depressão. Vamos falar do filme que vem um ano, no ano a seguir, que
2013, que é, acho que aqui todo mundo gosta, que é Círculo de Fogo. Inclusive, eu tava reassistindo ontem, cara, como continua bom.
Uhum. Cara, é. Esse filme, ele é tão foda, cara, é tão foda que eu acho que nunca mais a gente vai ter um filme de robô, né? Gigante tão foda quanto esse. Ele conseguiu...
Ou se tiver, a gente vai sempre fazer a comparação.
Tem um detalhe exatamente. Artístico, técnico, por assim dizer, nesse filme, que eu adoro e que ele faz toda a diferença. Que é a câmera com a visão humana. Você nunca vê uma câmera voando, sabe? Ou melhor, você até vê uma câmera voando, mas quando você vê essa câmera voando, no take a seguir, você vê que na verdade tem um avião passando por ali. Ou seja, você tá tendo a visão do que uma pessoa veria se estivesse naquele avião. É sempre o ponto de vista humano. Você nunca vê as criaturas por inteiro, você nunca vê o robô por inteiro. Isso te dá uma sensação de peso e de gravidade também nas cenas, que é, nossa, é maravilhoso. Essa é a cereja do bolo no filme.
É, mas o filme, ele é todo bem feito, né? E assim, ele não precisa mostrar muita coisa, ele não tem os porquês, ele só mostra as consequências e o que você precisa fazer. Eu acho que ele, cara, eu vejo assim ele fazendo esse filme, eu vejo ele se divertindo fazendo esse filme.
Porque... É um filme de Gundam, né? De robô gigante total. É, então. Com tokusatsu e tudo lá, só que numa visão totalmente, né, hollywoodiana, digamos assim. Uhum. O Guilherme Del Toro na porra da produção, do roteiro e da direção do filme, cara. Cara, é muito foda esse filme, porque ele passa um senso de realidade dos monstros gigantes, dos robôs, que nenhum filme de Hollywood conseguia fazer naquela época, sabe? Tipo, 2013 não é que nem hoje, 2023. Se bem que aquele filme é melhor do que qualquer filme que saiu esse ano em relação a efeitos especiais, sabe? Tipo, não teve nenhum filme esse ano tão bom quanto esse, em relação a efeitos especiais, no caso.
Uhum. Ah, não. E nem o próprio... A própria continuação desse filme, nem eles conseguiram dar.
Não existe continuação. Esse filme não teve continuação até hoje, a gente tá torcendo pra que tenha um prequel, vamos lá falar.
Porque assim, Círculo de Fogo, até onde eu sei, ele era um sonho também do Guilherme Del Toro. Porque é o que a gente falou, cara, o cara é nerd, então ele gosta de tudo. E como ele curte também Gundam, que é um anime, mangá/anime, que fala de robô gigante, aqueles mechas, e que luta com espada e tudo mais, cara, sensacional. Ele quis colocar isso também na visão dele, então os antigos Megazords que lutavam contra os monstros, né, dos Power Rangers.
Só um pontinho Power aqui entre isso que tá falando, só um parênteses, né?
Uhum.
O México tem o mesmo tipo de produção japonesa no país como a gente tem aqui no Brasil. É, na TV aberta, né, a gente teve os tokusatsu na Rede Manchete, os animes e tudo mais. E no México foi a mesma coisa, eles tiveram quase as mesmas experiências de influência internacional que nós aqui no Brasil. Isso é muito interessante, o Guilherme Del Toro assistiu a TV Manchete dele lá. Eu só fico pensando se ele assistiu os Trapalhões enquanto a gente assistiu Chaves, será?
Já pensou? Porque Chaves fez muito sucesso lá também, né? Aí... Tal qual atrapalhando. Seria interessante. É porque eu acho que o Guilherme Del Toro já é um pouco mais velho. Talvez Trapalhões. É, talvez tá ali, né? Porque década de 70, pode ser.
O Guilherme Del Toro nasceu em 1964.
É jovem. Ele era criança, ele era um adolescente quando tava passando o X-Espírito lá, né? Talvez, é possível assim.
Voltando robô gigante, né? O Spectraman.
Ultraman também, provavelmente.
Provavelmente, Ultraman, sucesso demais.
E aí, cara, você pega, é o que eu falo, eu acho que ele se divertiu demais fazendo esse filme. Ele deve ter falado, não vou dar porquê, não vou falar como aconteceu, eles só simplesmente apareceram e os caras deviam... simplesmente fechar aquele portal, né, que é o Pacific Rim, como a gente fala. Como é que seria em português? Seria a fenda, né? É que o Círculo de Fogo remete àquele...
Entendi.
Coisa, né?
É uma fenda que liga com o mundo dos kaijus, assim, que fica dentro do oceano, no caso, ela aberta.
Isso, que ninguém sabe como abriu, só sabe que tinha que fechar. Cara
esse filme, ele me traz uma... Ele tem uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, que são histórias... É, tá certo que não é 100% original, né? Tem um monte de filme de Gundam, tem os Tokusatsu, né? Os animes, uhum. Evangelion e etc. E tem a mesma premissa ali do Kaiju que invade a cidade, eles precisam derrotar ele com um... Como é que é o Mecha, né? Mas, uhum. cara, ele tem uma história que é tipo, não é baseado no quadrinho e tal, não é adaptação, não é continuação.
É uma coisa própria. É uma história própria. Que
ela tem início, meio e fim. E não precisa de mais uhum. nada. Claro que dizem aí que a animação é muito boa, né? Inclusive o Guilherme Doutor tem dedinho lá. Dizem que ela explica um pouquinho mais assim como é que foi a origem dos Kaijus e tal.
É, mas isso daí ele deixou pra depois. Porque quando começaram a aparecer as perguntas, aí, deixa pra depois.
Daí, é o que daí... não precisa, sabe? Tipo o filme do Mega Tubarão uhum. lá. Não precisa do 2. Agora tem um lá, ele é perfeitinho. Tem início, meio e fim.
É, da onde saiu de... importa, né? Não importa de onde saiu, de onde veio, pra onde vai, não aquele importa nada disso.
Aquele filme se resume inteiro numa frase. Se tivesse uma frase, a frase final do filme que eles explicam lá da fenda, tipo, acabou, agora eles vão invadir a fenda. Porra, vai se fuder, cara. Que
merda. Meu Deus. Cara, é ridículo. Mas assim, como o filme ia acontecer de qualquer forma, o que, que eles pegaram? O que o Guilherme Doutor falou? Ah, já que vocês vão fazer, pelo menos, porque ele não roteirizou e nem dirigiu. Mas ele tava na produção. Ele falou, já que vocês vão fazer, eu vou estar junto. Porque, cara, é o filhinho dele, velho. Como é que ele não vai fazer? Como é que ele não vai estar lá pra ver? E mesmo ele estando lá, não deu certo, velho. Não deu certo.
Ah, não é, também não é. Não é um filme, totalmente descartável, né? A gente tá falando aqui, o 2, dá pra assistir. Uhum. Ele é divertidinho, assim, dá pra assistir. Mas comparado com o primeiro,
velho, não tem como. Eu achei bem fraco, viu? Eu já assisti, né? Eu achei.
É que é legal porque tem robô gigante e monstro gigante, cara. É só por isso que é legal.
robô gigante e monstro, beleza.
E robô então, gigante, eu assisto. Vamos ver.
Mas ó, vocês que curtem filmes de terror, tem dois que eu não assisti dele porque eu achei as capas bem, bem aterrorizantes e acabei não querendo ver. Um é O Orfanato e o outro é o...
Se eu não me lembro.
O outro é o Mama.
O Mama assisti, é maravilhoso. Mas o Orfanato eu já assisti. O Orfanato é bom, cara. O Orfanato bom? É bom demais. Na verdade, eu acho que ele não dirigiu o Orfanato, né? Eu acho que ele produziu só. Ou tô viajando?
Ele só produziu.
Desculpe.
O Orfanato é um dos filmes de terror que tu vai assistindo e aí tu vai ficar com medo porque ele é assustador. E aí quando chega no final, tu chora litros. É triste demais o final do Orfanato.
Mas olha, vou te dizer que Mama é a mesma coisa. É um filme que ele se vende como terror, mas que na verdade ele é um drama. E que você acaba
mas o Orfanato
desidratado no final.
Mas é triste o final, mas dá medinho.
Não, então, é o que eu digo. Ele se vende como um terror. Mama também é um terror, mas no final você acaba vendo que tem uma... É Guilherme Del Toro de novo. Por mais que no Mama ele também tenha assumido... papel de produtor de novo, mas tem ali a camada, sabe?
Uhum. Baixo daquele. Caramba. Que foi?
Caralho, que merda. Ai, passou.
O que aconteceu? O Jäger
falou, por mais que não mama, eu fiquei...
Você não ouse cortar isso.
Quando a gente fosse falar de mama, ia dar alguma merda.
Eu tô aqui me segurando pra não falar nada, mas o cara vai lá, sabia. Tá certo.
A quinta série dentro do BFG é óbvio que ia dar. Por isso que eu tava até deixando de lado esse filme, porque eu gosto demais dele, mas tava deixando de lado.
Nem ia falar, né? Mas aí é mama.
Cara, compensa, vale a pena assistir.
Mas voltando assim. Aí, então, uhum. Uma das produções do Guilherme Del Toro, só pra gente não deixar em branco de falar, que é o Gabinete de Curiosidades, né? Que eu acho que é uma das produções mais recentes do Guilherme Del Toro. Sim. E eu fiquei. Uhum. Eu gostei, mas eu tenho ressalvas, né? Tipo, os episódios são muito longos, eu acho. Mas eu acho que eu quero mais disso, sabe? Eu gosto tanto do Guilherme Del Toro e eu gostei da série, dos episódios. Eu queria uma segunda temporada, mas eu quero mais episódios dirigidos por ele. Queria que ele tivesse mais...
Cara, o Gabinete, eu gostei de todos os episódios, exceto um. O final desse um que eu tô falando, ele é sensacional. Mas ele é extremamente longo, comprido e que você vai vendo aquilo lá, você fala, mano, onde é que eles estão querendo chegar? Que inclusive é com o Peter Weller, que faz o Robocop, né? Ele tá nesse episódio, que é o dos caras usando entorpecentes ali, é tudo. E...
Cara, eu mano, acho é cansativo, que quase todos os episódios têm esse problema, deles serem, assim, tipo, absurdamente longos. É, parece que a história é boa, a ideia é boa, mas é muito tempo e não se sustenta. Uhum. Aquele episódio que a menina trabalha na... Ela quer ficar bonita, sabe qual é? Cara, que episódio longo, história é foda, mas que episódio longo, puta, nunca...
Ai, que... Verdade, mas...
Não, mas só, assim... só pra aproveitar que a gente tá falando da série, pra explicar pro pessoal que ainda não assistiu, que Gabinete de Curiosidades talvez seja um nome que o pessoal já tenha ouvido falar por aí. Que, na verdade, é aqueles armários, né, de antigamente, que o pessoal, os grandes ricos e os nobres guardavam artefatos mundo afora, que provavelmente hoje em dia todo mundo consideraria roubo. Os europeus guardavam lá para contar histórias de onde eles vieram e o que eles significavam. E o Gabinete de Curiosidades é justamente isso. É o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro. Todo o início do todo episódio, ele faz uma breve apresentação. Ele explica qual vai ser a história que vai ser contada e quem vai contar. Que, no caso, cada episódio não é ele que conta, é um diretor. Que conta, conta, né, a história pelo ponto de vista dele. Mas eu acho que também, tal como vocês já comentaram, os episódios acabam falhando na questão do tamanho. Eu acho que muitos deles são longos demais.
É, mas assim, o primeiro episódio, por exemplo, episódio, eu achei fantástico. Aquele episódio ele vai que criando, ele
é no dos corpos mortos lá, como é o nome do episódio? Me sumiu agora. Mas é um que é inspirado total em Lovecraft, que é num...
Dois, tem a... Os Sonhos na Casa da Bruxa e o... E... O modelo de Pinkman, que é aquele do pintor. Cara,
porra, é muito bom esse episódio.
Cara. Exatamente.
Do rato, o modelo de Pinkman é muito bom.
Aliás, esses dois, né? Tanto do modelo de Pinkman e o outro que é o da Casa da Bruxa, que inclusive tem o Rupert Grint, né? Que
é verdade.
Ron Weasley, o nosso famoso Ron Weasley. Cara, é muito bom. São muito bons os dois. Mas o primeiro eu gostei bastante também. Que eu acho que é o cara ali que vai querendo saber o que ele vai ganhar com aquilo, e de repente acorda um demônio no final, velho. Cara, foi muito bem feito aquele demônio no final. Só que assim, alguns deixam realmente a desejar, que é o fato é o caso desse aí que o pessoal usando
o primeiro é o lote 36, estava tentando me lembrar aqui do nome.
Isso. Exatamente. Esse é bem legal.
E o segundo é o preferido
do Leozinho. Do
Não, para, cara. Sério, o cara
Cara, já assistindo tem um monte frio.
De rato na volta dele. Daí ele chega lá, tem um rato gigante, mutante, querendo comer o cara vivo. Pô, vai tomar banho, não tem como. Não tem como.
Ai, cara, sinistro. Mas, ó, muito legal, muito bacana. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, assim, bem legal. Qual é o preferido de vocês, do Guillermo del Toro? Eu vou limitar um pouco a que ele dirigiu. Porque tem vários aí, ele produziu, ele roteirizou. Não, que ele dirigiu.
Pra mim, disparado, é o Labirinto do Fauno.
Cara, puta, é difícil escolher um só, né, meu? Mas, assim, eu acho que eu fico... difícil. Eu vou jogar no mais fácil, eu vou de Círculo de Fogo, então Pacific Rim. Eu entendo que os outros filmes são melhores, tá? Antes que o pessoal me xingue. Mas eu vou escolher esse porque, cara, pô, robô gigante, é isso. Tem crítica ao capitalismo.
Então, tá injusto. O negócio aqui é a gente considerar igual a gente considera quando vai fazer críticas pro cinema. A gente não pode comparar com outros, a gente tem que... comparar com o próprio filme. Ele entrega o que ele promete? Entrega. Círculo de Fogo entrega, então, justo.
Fogo. Aqui, ó, a espinha, o Cronos, a Espinha do Diabo e o Labirinto do Fauno é a trilogia pra tu entender Guillermo del Toro. Sabe? Tipo, nunca vi nada do Guillermo del Toro que tem é esse dúvida, cara. Assiste Cronos, a Espinha do Diabo e o Labirinto do Fauno. Tu vai conhecer o Guillermo del Toro. Aí depois tu pode assistir os outros filmes que tu vai ver um gênio do cinema aí. Mas o meu preferido é o Círculo de Fogo, porque não tem robô gigante no Labirinto do Fauno, nem nos outros.
eu vou falar alguns aqui, que aí eu vou simplesmente afunilar. Que é o Blade 2, foda. O Hellboy,
foda.
O Labirinto do Fauno.
Mais ou menos.
E o Círculo de
Leia o livro um dia, senhor Leozinho, que você talvez mude de ideia em relação ao
filme. Cara, eu acho a história do filme foda demais mesmo. O filme é muito bom. Não é porque eu não gosto que o filme é ruim, né? Não posso ser esse cara também. Uhum. A não ser que a gente esteja falando de Prometheus. Mas isso vai ser
eu acho que o problema do Labirinto do Fauno é justamente o que ele se vê, o que ele parece ser. Muita gente vai assistir pensando que é uma coisa e não é. Exatamente. É totalmente diferente.
O problema da forma da água também, que a gente comentou mais.
Pra mim. Mas assim, então, desses aí, eu vou no Labirinto do Fauno, por quê? Porque ele tem um elemento pra mim que é essencial, que é o fantástico. Eu adoro essas coisas do fantástico. Não do programa da Rede Globo, mas.
Foi uma piada tão ruim de boa que eu fiquei aqui. Agora que eu captei.
Isso que tu falou que tá foi falando, pleonada, né? Piada de tiozão vindo do Renan. Tipo, falar, o Leozinho fez uma piada de cabeludo. Sim, eu sou cabeludo, que
é ok. Exatamente. Mas enfim, porque ele trabalha exatamente o fantástico. Ele tem essa questão do por exemplo, você tem criaturas mitológicas fantásticas, você tem um perigo que não é só o padrasto dela, mas os perigos que ela tem que passar, aquela cena do sapo, pelo amor de Deus, sabe? E o homem pálido também. O homem pálido até hoje, eu vejo do jeito que ele faz, quando ele coloca os olhos nas mãos assim, incrível, você fica, né? Mano, que é isso? É uma coisa incrível. Então, pra mim, como ele mexe muito nessa questão, e ele tá no mundo real e no mundo fantástico, pra mim ele me ganha total,
velho. Ah, e uma coisa total, que eu acho muito legal muito no Labirinto do Fauno, sem querer dar spoilers do que pode acontecer no futuro aí, mas já falando, que o Labirinto do Fauno, ele tem um traçozinho muito singelo, mas extremamente importante, de horror cósmico, que é justamente o Fauno. Que o horror cósmico nada mais é do que forças que são tão antigas quanto o próprio universo e que a humanidade não tem nenhuma capacidade, não tem como atentar contra ela, sabe? A humanidade é apenas uma peça ali no grande tabuleiro do cosmos, e essas forças vão sempre existir e vão continuar existindo. E o labirinto do Fauno tem justamente o Fauno, que é uma criatura tão antiga quanto a própria Terra. E que foi criada pelo Arthur McKean, talvez? Que é o autor do grande deus Pan, que é justamente, inclusive, um dos livros que dizem ser os precursores de horror cósmico, junto com o Rei de Amarelo e com as obras, obviamente, do Lovecraft.
Caramba! Aí a comparação foi até muito longe, porque se você for ver, cara, o Pan, ele é o deus grego dos animais, e ele tem uma forma de fauno, né?
É verdade.
Ele faz a mesma coisa que ele teve a oportunidade de fazer lá com o Blaze, que ele viu, opa, vampiro, eu posso reinventar isso aqui. Com o Labirinto do Fauno ele faz a mesma coisa. Opa, olha, tem uma coisa aqui que faz parte do... que tem um autor que já trabalhou esse personagem, mas também ele faz parte da mitologia. Eu consigo retrabalhar e reimaginar isso aqui. E ele vai e situa isso no nosso mundo real. E é isso que eu acho foda no Guillermo del Toro. É que as coisas dele não se passam em mundos diferentes, distópicos, nem nada disso. Se passam no nosso mundo. E ele usa os eventos pra dar base nas histórias dele.
Não vou falar o pior, mas o menos pior pra vocês.
Aí você sabe a minha resposta.
Não, pode falar.
Obviamente que é a Colina Escarlate. Eu não tenho paciência pra esse filme.
Cara, eu acho que ele dirigiu mesmo. A Colina Escarlate é o pior mesmo. Não, é muito fraquinho.
O mais esquecido.
Até o Hellboy, o Exército Dourado. O Hellboy, o Exército Dourado, eu assisto e me divirto, por mais que ele seja um filme ruim, sabe?
Se eu falar aqui de qualquer filme que a gente já conversou aqui ao longo do episódio, falar, cita uma cena do filme tal, vocês vão citar na hora. Agora, cita uma cena da Colina Escarlate.
Aí que tá, eu consigo citar.
Porque você gostou, seu safado.
Então, aí, pra mim, seria o... de novo, antes que joguem pedras em mim, o Josélio, que provavelmente vai falar, você que vai ficar me torrando a paciência depois, abraço Josélio, mas é porque assim, quando eu fui assistir, eu tinha uma expectativa e ela foi totalmente virada do avesso. E isso não aconteceu com o Leozinho, mas aconteceu comigo, né? Que é a forma da água. Mas eu tenho a noção, assim como o Leozinho falou, eu tenho a noção de que o filme é excelente. Não à toa ele ganhou o Oscar. Mas, cara, eu tava esperando, cadê? Não vai ter os bichos matando ninguém, não sei o quê. Só tem a parte lá que ele, acho que ele come o gato, né? A lá, Alf. É. Mas, mas assim, pra mim, no momento, não foi uma boa experiência. Eu fui assistir com o Oráculo, olhei pro Oráculo assim, falei assim, isso aqui tá meio esquisito, né? Esse filme foi meio esquisito. E concordou comigo. Uhum. Então, foi uma experiência que eu tive com um filme que eu não curti muito. Pra mim, não foi legal. Eu pretendo assistir de novo, mas no Infrigir dos Ovos foi o que eu menos gostei, assim.
É justificável, é aceitável o seu argumento.
Esse a gente aceita, mas vai ter outros que a gente não vai aceitar.
O que eu queria falar era de outra coisa que o Del Toro queria fazer, que a gente, como fã, como jogador, a gente queria ter visto isso existir, que é o Silent Hill do Hideo Kojima e do Guillermo del Toro. Eles lançaram como PT, né, que é o Playable Teaser. Teaser.
Uhum, que é, na verdade é um jogo, e ele nunca, o Guillermo del Toro, ele nunca perdoou a Konami por ter feito o que fez. Principalmente por conta disso, foi a Konami, né?
Sim.
Porque que era o Kojima também, isso, que aí a Konami foi extremamente sacana com o Kojima, e ele nunca perdoou. Nunca perdoou.
O próprio Kojima também ficou muito revoltado depois com essa questão e até abriu depois, né, a Kojima Productions, que hoje em dia faz parte do Sony Studios, né?
Uhum, exatamente. Então, cara, não tem jeito mesmo. Ali o sol, se você jogou só um pouco desse PT, você já percebe o tanto que ele é sinistro. E que se eles tivessem continuado, que inclusive tem o Norman Reedus, né?
Uhum.
Que é o... Como é que é?
Daryl Dixon.
O Daryl Dixon, isso, da série The Walking Dead. Aí você fala, caramba,
mano, isso foi esse Playable Teaser foi lançado justamente na altura que The Walking Dead tava ali batendo de frente com Game of Thrones, sabe? Tavam os dois então ali, eram as maiores séries do momento. Então o Daryl era o personagem fodástico. E a gente vê ele no... O ator, né, no caso, em Silent Hill era incrível. Ah, cara, vontade de chorar pensando. Não sei nem pra que eu me lembrei disso.
Pois é. Não, eu joguei o PT, velho. Eu joguei o PT. Olha aí, ó.
Você
tá vendo?
Você jogou o PT?
Eu joguei o PT, eu fiquei com medo. Aquela fantasma doida lá que eu esqueci o nome. Joguei o PT todinho. E, cara, era uma coisa sinistra. Devia ter acontecido.
Devia.
Não aconteceu, né? E era uma coisa assim do Guillermo del Toro, velho, fazendo o que ele gosta, que é brincando com essas coisas assim. E não teve jeito, né?
O Kojima depois tentou ali chamar ele pra fazer uma aparição como personagem no primeiro jogo da Kojima Productions, os Death Stranding, mas não é a mesma coisa, sabe? Foi só aquele sentimento de, ok, vamos continuar fazendo alguma coisa juntos aqui, minimamente, mas não era o projeto que eles estavam fazendo junto lá, não, não o bebezinho
mesmo,
deles.
Não era mesmo, não. É isso aí, querido ouvinte. Não se esqueça de nos avaliar, favoritar e também compartilhar. Se só avaliar e favoritar já ajuda bastante a gente, né, Lozinho?
Exatamente, cara, porque daí a gente vai ser visto, lembrado pelas pessoas e vamos adentrar na mente e no coração de todo mundo que vocês indicarem, olha só que maravilha.
Verdade, a gente vai morar no coração de vocês. Nossas redes sociais, BFG_Cash, Twitter, Instagram, Threads, Facebook, estamos aí. Leozinho, muito obrigado.
Tamo junto.
Por mais uma vez estarmos aqui.
Só queria falar duas coisas aqui. Primeiro, porque eu tô chateado que o Chimira não serviu nenhum copo até agora. Tá de
aí é que tá a questão. Ele me mandou passando umas coisas debaixo da mesa aqui, hein?
Caraca, mano, o Chimira só dá as coisas pra mim, porque pra gente aqui...
Exatamente. Né?
Cara,
pagando salário.
Ô, Chimira, não é só porque a gente não paga as bebidas, a gente paga o salário, velho. Que isso?
Eu acho que ele entende, né? Como proletariado aqui, como explorado, que eu sou a pessoa mais ofendida dos podcasts. Então ele me preferia.
É verdade. O Chimira, eu tô Chimira, desce a saideira, pelo amor de Deus, vai. E qualquer segunda coisa,
é que eu fiquei chateado que o Guilherme Del Toro não é Del Toro, ele é de Libra.
Ai, que porcaria.
Chimira, depois de servir a gente, fecha a conta, passa a regra e vambora. É, de Libra.
Não, meu Deus.